Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Sabatão de muito futebol e um dia muito especial. Dia de quem? Lionel Messi. Hoje completa 36 anos de vida, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Há quem diga que depois de Pelé, só tem Lionel Messi. Então, parabéns a Lionel Messi e somos privilegiados de acompanhar toda a carreira de Lionel Messi, o argentino que conquistou a última Copa do Mundo. Final de semana de muito futebol, Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, Jovem Pan, óbvio que vai acompanhar boa parte desses jogos. Hoje tem Atlético Paranaense e Corinthians. Vou colocar na tela para vocês todos os jogos deste final de semana. 16h, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada, às 18h30 no Maraca. Fluminense e Bahia, 18h30 no Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Atlético Mineiro. E jogo que a Jovem Pan vai transmitir também na Arena Independência, Cruzeiro e São Paulo. José Manuel de Barros transmite esse jogo aqui na Pan. E um pouco mais cedo estarei no jogo do Atlético Paranaense e Corinthians para todo o Brasil. E amanhã tem muito futebol para você. Amanhã tem bola rolando também, 16h. Jogo que a Jovem Pan transmite com o Nilson César. Palmeiras e Botafogo é o líder diante do vice-líder. Palmeiras e Botafogo, um jogaço na Arena do Verdão, também 16h. Grêmio e Curitiba na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Santos e Flamengo, 18h30, com portões fechados na Vila Belmiro. 18h30 no Navizão, tem Bragantino e Goiás, também às 18h30, tem América Mineiro e Internacional de Porto Alegre, o Colorado. Vamos para segunda-feira, fechando essa 12ª rodada, um time que também viu uma situação delicada e com portões fechados também, São Januário, tem Vasco da Gama e Cuiabá. 16h eu vou transmitir aqui na Jovem Pan, Atlético Paranaense e Corinthians, na belíssima Curitiba, na Arena da Baixada. E o meu parceiro Linhares Júnior vai transmitir também na Jovem Pan News de Curitiba. Linhares, que prazer conversar com você. Tá frio por aí, Linhares?
Oi, Fausto, tudo bem? Muito bom dia. Pois é, não, a temperatura tá bem agradável aqui em Curitiba, um dia bonito de sol. A temperatura está bem propícia aí, né, para o jogo de hoje à tarde. Devemos ter, inclusive, o jogo com o teto retrátil aberto hoje na arena. O Atlético recebe o Corinthians. A novidade para o torcedor corintiano é que o Atlético disponibilizou 4 mil ingressos no setor de visitantes. Normalmente são pouco mais de 1.000 ingressos, então hoje uma grande torcida do Corinthians vai estar presente na Arena da Baixada. O técnico Wesley Carvalho, que é interino aqui no Atlético Paranaense depois da demissão do Paulo Turra e da saída do Felipão no último final de semana, deve ter novidades na escalação hoje. O Fernandinho e o Pablo, que estavam afastados por conta de lesões, já estão à disposição, foram relacionados para o jogo e vão estar à disposição do Wesley Carvalho para a partida de hoje. Então é muito provável que pelo menos o Fernandinho comece como titular. Vai ser avaliada aí a situação física dele, porque ele ficou muito tempo afastado desde o jogo contra o Bragantino, e ele está em recuperação, mas treinou normalmente aí nos últimos dias, e pode ser a opção porque ele tem sido o principal pilar do time do Atlético Paranaense. Desde a saída do Fernandinho, o Atlético começou a encontrar algumas dificuldades no seu esquema de jogo. O Hugo Moura é o substituto imediato e pode jogar no lugar do Fernandinho se ele não começar a partida, né? O Pablo deve ficar no banco de reservas, porque o ataque deve ter Canóbio na direita, o Vitor Roque, que está numa fase excelente, no centro do ataque, e o Coelho, que jogou bem contra o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, aberto pelo lado esquerdo. Eric e Vitor Bueno devem ser as outras duas opções do meio campo. A defesa pode ter o Vinícius Cauê, que é um jogador da base, como titular desde o início, porque o Fernando sofreu uma lesão de ligamento de joelho e deve ficar de 6 a 8 meses fora, e ele é o único lateral esquerdo do time do Atlético. O Pedrinho, que fazia parte do elenco, foi desligado por conta da operação penalidade máxima, né? foi afastado, teve o contrato rescindido, e o Fernando ficou como a única opção. O Fernando está fora, não vai jogar, o Vinícius Cauê é uma aposta, e o Léo Cittadini pode ser uma alternativa improvisada ali no setor. Ele já atuou com o próprio Paulo Turra em algumas partidas nesta posição. Pedro Henrique e Thiago Heleno formam a zaga. A dúvida na direita também se Madison ou Kelvin começam jogando, mas a tendência é que jogue o Madison com o Bento no gol.
Olinhares, para te liberar, quando eu falei de frio em Curitiba, foi o lugar que eu mais passei frio na minha vida. Na final entre Palmeiras e Curitiba, meu Deus do céu, que estava frio em Curitiba. Olinhares, o nome do Rogério chegou a ser cogitado, é cogitado para o comando Atlético Paranaense do Rogério Ceni ou não?
Pois é, falou-se muito no nome do Rogério Ceni após a partida do Atlético aí com o São Paulo no Morumbi. A diretoria do Atlético nega, né? O Atlético fala que não há conversa, mas a gente sabe que nos bastidores está havendo essa negociação. O Atlético, em princípio, a ideia era manter o Wesley Carvalho aí nos próximos jogos, mas a derrota acabou deixando uma desconfiança no ar sobre a questão de se o Wesley Carvalho vai dar conta do recado. Ele fez um excelente trabalho na base do Palmeiras, conquistou títulos aí nas categorias de base, né, brasileiro, Copa do Brasil, enfim, Campeonato Paulista, mas não parece, segundo a avaliação da diretoria do Atlético, está pronto para assumir, né, o comando de um dos times de ponta hoje do futebol brasileiro. Mas a negociação com o Rogério está acontecendo sim, nos bastidores. O Atlético, claro, sempre blinda as principais notícias, mas não será surpresa se no começo da semana, dependendo aí do resultado, inclusive de hoje, o Rogério Ceni possa ser anunciado. O principal nome que o Atlético procurou logo na saída do Turra foi o Cuca, mas aí esbarrou naquele mesmo problema que o Corinthians enfrentou recentemente, né, que vocês acompanharam muito de perto aí.
Sem dúvida.
E, por enquanto, essa ideia está afastada também, mas existe também uma conversa com o Cuca desde que ele resolva os problemas dele.
Perfeito. Linhares Júnior, um grande abraço para você, ótimo trabalho hoje, prazerzaço falar contigo. Valeu, Linhares.
Valeu, Fausto. Faço então um convite, né, para a galera acompanhar também com a gente aqui na Jovem Pan News em Curitiba, no 107.1 no FM, no YouTube do Grupo RIC, né, da Jovem Pan. A gente vai também estar com a transmissão. Vamos estar concorrendo hoje, né, Fausto?
Bora!
Uma boa sempre briga aí na audiência.
Sempre muito saudável e a Jovem Pan. Tamo junto. Valeu, Linhares Júnior, direto de Curitiba. Meu parceiro Márcio Reis, será que embalou o timão? 2-0 num clássico contra o Santos é pra embalar. Eu tô confiante hoje. Eu tô achando que o Corinthians vai vencer lá em Curitiba.
E outra, o Corinthians tem um tabu, né? São 8 jogos que o Corinthians não é derrotado pelo Atlético Paranaense. Somando isso, jogos na Arena da Baixada e também na Neoquímica Arena. São 5 vitórias e 3 empates que favorecem o timão. No retrospecto dos 20 jogos, o Corinthians perdeu apenas 3. Então dá pro Corinthians, quem sabe, conseguir uma vitória que seria contra um bom time. O time do Atlético Paranaense, que tem esse jogador excepcional, que é o Vitor Roque, 11 gols. O Pablo vai estar à disposição, como o Linhares falou, tem 10 gols. O time que tem bastante gols, jogadores têm gols espalhados, né? Então seria realmente uma boa vitória para a equipe do Corinthians, para dar realmente uma embalada. No meio de semana que vem, a gente não pode esquecer, tem um compromisso na Libertadores, é um jogo que só cumpre tabela contra o Liverpool. Ah, não vale nada. Vale pelo menos uma classificação para os playoffs da Sul-Americana. Então o Corinthians precisa de uma vitória importante, mas hoje vai com o que tem próximo do que tem de melhor. Tem 4 desfalques que não vão entrar na partida, que é o Renato Augusto, que está fazendo essa parte de aprimoramento físico. Ele já está apto, mas ainda precisa melhorar. Ele quer estar 100% para voltar, não quer antecipar, queimar etapas, justamente para não ter uma nova lesão. O Barleta tá com trauma no joelho direito, Fausto Vera tá com trauma no tornozelo direito e o Fagner suspenso, cartão amarelo na partida contra o Santos, também não encara o Peixe. Daqui a pouco eu trago a escalação, mas é bom a gente passar só uma situação que aconteceu ontem sobre essa possível venda do Pedrinho, né? O Zenit tem preferência na venda do jogador de apenas 17 anos, naquele negócio que envolveu o Yuri Alberto na compra dele aqui no Corinthians, e o valor aproximado é de 88 milhões de reais, escotando para a cotação atual. Esse dinheiro, que o Corinthians faria com esse dinheiro? O Corinthians sofreu uma punição na CBF, que está impossibilitado de registrar jogadores por 6 meses. O Corinthians quitaria essa dívida, que se refere aos empresários do Bruno Mendes e também do Mauro Boselli. Pagando essa dívida ou entrando em comum acordo as duas partes, ela cai automaticamente. E aí o Corinthians já pode fazer contratações. E aí essa outra parte do dinheiro seria justamente para isso. Matias Rojas tá chegando, o jogador chega no dia 1º de julho. Então, assim, o Corinthians tem 1,8 milhões de dólares que o Corinthians vai pagar no jogador, aproximadamente 8,9 milhões de reais. Esse valor o Corinthians já pagaria e teria 80% dos direitos federativos do jogador. Seria importante para isso. E o Cuéllar? Cuéllar é um jogador também que tá cada vez, a situação com o Corinthians vai se aproximando. Ontem, o Al-Ahly anunciou o Rubem Neves. Português, jogador que chega para atuar na equipe justamente na faixa que atua o Cuéllar, que facilitaria a vinda do colombiano para a equipe corintiana. Então o Corinthians se movimentando bastante no mercado para reforçar o seu elenco. Agora a gente vai trazer um provável time que pode vir a campo hoje na Alameda da Baixada, Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense. Um time bem próximo daquele que enfrentou o Santos. Uma linha de 4 defensores. Cássio, Bruno Mendes, que voltou da seleção na lateral direita, Gil e Murilo, recuperado de uma infecção na garganta, fechando o sistema defensivo, o Matheus Bidu. No meio campo vai estar Rony, o jogador que faz aquele sistema de poder carregar o piano, a gente fala assim, né? Maicon e o Juan Oliveira, jogador que vai ganhando bastante espaço também com o Vanderlei Luxemburgo. Além do no ataque, pelo lado direito, o Biro, jogador que vai para o seu 3º jogo seguido com o Vanderlei Luxemburgo, Roger Guedes pela esquerda e Yuri Alberto, que desencantou no comando do ataque corintiano.
Falso. Estaremos juntos em 16h com a transmissão aqui na Jovem Pan, no FM, no AM, no FM Novo 76.7, que tá bombando também, e no YouTube Jovem Pan Esportes. Valeu, Marcinho.
Valeu.
Vai dar Corinthians?
Vai dar Corinthians hoje. 2-1. E se for aniversário do Lionel Messi, aniversário do Caetano hoje também. 24 anos de idade.
Tá vendo? Aniversário do Caetano e aniversário de Lionel Messi. Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos falar com o meu parceiro Rodrigo Viga? Falando com o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Fala, Viga.
É isso, um grande abraço para você aí, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Tô dizendo que essa rodada é da moral para o futebol do Rio de Janeiro. Por que que eu tô dizendo isso? O Flamengo foi humilhado pelo Bragantino na última quinta-feira em Bragança Paulista, perdeu por 4-0. Rapaz, podia ter sido até demais. Moral para o Botafogo, se manter vivo no sonho de ser campeão brasileiro mais uma vez, jogou contra o Palmeiras. O Vasco está em busca de resgatar a sua identidade, a autoconfiança, a moral do Campeonato Brasileiro, está lá nas profundezas, mandou o técnico embora, tem aí suspensão do STJD, e o Fluminense está em busca também de recuperar essa autoestima que foi perdida à medida que foram saindo alguns jogadores fundamentais, essenciais para o time ao longo da temporada de 2023, lesões, contusões, entre outras coisas. O Flamengo, rapaz, encara o Santos, que vive uma crise tremenda, sem precedentes, na temporada de 2023. Rubro-Negro Carioca vem dessa goleada sofrida por 4-0 diante do Bragantino, jogando em Bragança Paulista, num jogo que poderia ter sido 7-8 tranquilamente, dada a intensidade do time do Bragantino e da letargia do Rubro-Negro Carioca. Tenho dito que, na minha avaliação, são muitos os culpados, mas não se pode eximir, não, de responsabilidade o técnico Jorge Sampaoli, que insiste às vezes, inexplicavelmente, com 3 zagueiros. Léo Pereira tem uma atuação horrenda enquanto esteve em campo como ala esquerdo, deixou o time desprotegido com apenas 1 volante. Está ficando mais nítido, mais claro, que está cada vez mais difícil, mais complicado o Flamengo jogar com os dois ao mesmo tempo, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E o Gabigol faz muita falta, se não tecnicamente, mas como liderança dentro de campo, ali perturbando. Acho que com ele em campo, o Flamengo não teria tomado de 4-0, teria uma outra postura diante do Bragantino. O Vasco da Gama mandou o técnico Barbieri embora, está nas profundezas do Campeonato Brasileiro, tem suspensão aí do STJD por conta do comportamento da torcida. Acho que o Vasco demorou a demitir o técnico Maurício Barbieri. Não que ele seja o culpado de tudo, mas na minha avaliação chega um momento que você tem que desligar o profissional para que você tente uma mexida, uma sacudidela, uma espécie de terremoto dentro do clube. Caso contrário, você vai se apegando à permanência do treinador só porque você defende a teoria de que não pode trocar treinador de toda hora, a todo instante. Mas se não está correspondendo, por que mantê-lo? Então esse sofisma tem que ser derrubado no futebol. O Fluminense deve ter a volta de jogadores importantes na rodada do final de semana. Marcelo, John Arias é o melhor do Fluminense, e até mesmo o Felipe Melo. O Fluminense está tentando se reencontrar na temporada. Muitos jogadores que estiveram no departamento médico ou estiveram com as suas seleções se ausentaram, e isso criou um downgrade no Fluminense. A gente sempre vinha dizendo, né? O Fluminense é um time talhado, bonito, gostoso de se ver, mas quando usa o banco de reservas, perde muito nível, perde muito o sarrafo, ele fica ainda mais complicado. Para fechar, o grande jogo da rodada, né? A decisão, entre aspas, do Campeonato Brasileiro. Estou dizendo decisão porque é líder contra vice-líder, o surpreendente Botafogo contra o organizado e não surpreendente vice-líder Palmeiras. Palmeiras perdeu para o Bahia num jogo esquisito, e o Botafogo jogou mal diante do Cuiabá na última quinta-feira, mas venceu. Time vencedor também precisa da sorte, e mesmo jogando mal, tem de vencer. Às vezes é isso que está acontecendo com o time do técnico Luiz Castro. Tiquinho Soares, rapaz, uma descoberta e tanta do Botafogo. Mas é um jogo para dar moral. Se vence o Palmeiras fora de casa, em São Paulo, aquilo que era sonho, utopia, começa a ficar mais terreno, mais terráqueo, a possibilidade de um título que não vem desde 95, rapaziada. Grande abraço para vocês aí e bom sábado.
Ótimo, ótimo sábado para você, meu parceiro Rodrigo Viga. Vamos falar do Tricolor, do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, que encara o Cruzeiro hoje, 9 da noite, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Giovanni Chacon, Tricolor, hein? Quem diria, hein? A gente só fala coisa boa do São Paulo, vencendo de virada no Morumbi. Torcedor certamente vai comparecer também na Arena Independência, um jogaço, um clássico diante do Cruzeiro. E aí, Chacon, expectativa positiva pro Tricolor?
E tem que ser dessa forma, inclusive porque os torcedores do São Paulo têm aquela expectativa de vitória contra o Cruzeiro. Que vamos falar a verdade, torcedor cruzeirense está acompanhando também o Camisa 10. Olha, também tem uma freguesia na era dos pontos corridos entre as duas equipes. O Cruzeiro costuma se enrolar contra a equipe do São Paulo. Claro, também são momentos diferentes. Cruzeiro voltando à primeira divisão, mas também nos últimos jogos vem tropeçando. Por isso mesmo, São Paulo quer manter o alto nível, conseguir uma vitória importante de virada diante do seu torcedor, num público já bem menor do que vinha sendo apresentado no estádio do Morumbi, geralmente médias acima de 40 mil torcedores, né? Eram 7 partidas consecutivas com mais de 40 mil torcedores no estádio do Morumbi, e aí cai para quase 24 mil torcedores contra o Atlético Paranaense. A vitória é o que importa. Saiu com os 3 pontos e agora deve, mais uma vez, o técnico Dorival Júnior escalar força máxima para essa partida, com algumas novidades. O São Paulo tem 3 novidades que viajam, e já viajaram, claro, para Belo Horizonte. O Pablo Maia está voltando de suspensão. O Jandrei está recuperado de uma lesão na mão, né? Deixou ele de fora por um bom tempo, de contrato renovado agora também, mais 3 anos. Isso também gera muito debate. Precisava de 3 anos de renovação com o Jandrei, enfim. E também o Arboleda, que estava com a seleção equatoriana, não se apresentou a tempo, normal, porque teve jogo um dia antes, né, da seleção equatoriana para a partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Agora já está de volta. E a pergunta que fica, Favari, é a seguinte: e o Pato, quando estreia? O Alexandre Pato está reunindo condições físicas para chegar no melhor nível possível, e como ele já não está também cadastrado, né, credenciado a jogar a Copa Sul-Americana, próximo jogo depois do Cruzeiro será na terça-feira contra o Tigre, o São Paulo deve colocá-lo em campo só mesmo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi, contra o Fluminense.
Vamos dar uma... e a desconfiança já é grande em cima do Pato. É bom ele voltar 100%.
Claro.
É voltar meia boca não é um bom negócio para esse momento.
Até porque a segunda passagem não foi das melhores.
Não tem a dúvida.
Ainda tem isso.
É também melhor voltar 100%, esperar um pouco mais, voltar 100% para ver o que o Pato pode entregar para o São Paulo.
Exatamente. Então vamos para hoje, para falar da partida de hoje, passar a provável escalação do Tricolor. Vamos colocar na tela para o pessoal que está acompanhando com imagem. Rafael deve ser o goleiro, inclusive participou de todos os jogos do São Paulo na temporada. Uma zaga com Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. No meio campo, a volta de Pablo Maia, junto com Rodrigo Nestor, Wellington Rato e o Alisson, exatamente por conta da ausência do Michel Araújo, né? Ainda está se recuperando, teve um probleminha ali na perna, deve jogar o Alisson com o Wellington Rato, já que também o Gabriel Neves está suspenso e não joga. Luciano e Caleri na dupla de ataque. Esse é o provável São Paulo para a partida de logo mais. Fausto Favara, jogo importante, a Jovem Pan transmite.
Muito obrigado, Giovanni Chacon, falando a respeito do Tricolor, jogo que a Jovem Pan transmite com José Manuel de Barros e toda a seleção de esportes da Pan estará em campo neste sabadão, neste domingão. E o Palmeiras entra em campo amanhã diante do líder Botafogo, jogando na Arena do Verdão, em Perdizes, aqui em São Paulo. O Pedro Marques, o senhor Palmeiras, vem aí. Fala, Pedro.
A derrota para o Bahia, a primeira no campeonato, já ficou no passado.
Uma derrota, primeira derrota no campeonato, mas a gente continua em cima da tabela, brigando pelo primeiro lugar.
E Jardim Rios vai começar jogando a partida decisiva contra o Botafogo no lugar do suspenso Gabriel Menino. O Verdão ainda ganha um reforço de atletas de seleção, como Everton, Piquerez, Veiga e Rony.
Graças a Deus eles foram lá, voltaram bem, então vai ser muito importante a volta deles no time e nesse jogo aqui contra o Botafogo. Espero eles ajudem nós nesse jogo.
Rony sofreu uma pancada no amistoso do Brasil contra Senegal, mas não preocupa. O atleta treinou normalmente e vai para o jogo. Mesmo à distância, ele deu um jeitinho de acompanhar a derrota para o Bahia.
Fiquei assistindo de casa, é muito ruim. Sempre falo que eu não gosto de assistir, né? Principalmente quando eu tô de fora, assim, não gosto de assistir o jogo do Palmeiras, assim, porque é uma agonia, é uma aflição, eu quero estar lá ajudando, mas não pôde, né? Mas agora, graças a Deus, já tô de volta, né? Ansioso para poder, né, vestir a camisa de novo, porque, cara, é surreal a saudade que eu sinto de jogar pelo Palmeiras.
Palmeiras e Botafogo, uma final logo na 12ª rodada. Hoje, 5 pontos separam essas duas equipes que brigam pelo título. A bola rola às 4 da tarde neste domingo e você confere tudo aqui na Jovem Pan.
Jogaço, hein? É o líder diante do vice-líder, o Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, certamente com a Arena do Palmeiras abarrotada. O que não estará lotado amanhã é a Vila Belmiro. Lamentavelmente, o torcedor do Santos cometeu aqueles atos absurdos no último jogo diante do Corinthians. A Vila está interditada por um mês para acesso do torcedor santista. E amanhã, num super jogo, mas não contará com a torcida do Santos para apoiar o seu time. Santos e Flamengo. E o Pedro Sperber vem aí trazendo as informações do Peixe. Fala, Pedro.
Uma crise sem fim. Assim se encontra o Santos Futebol Clube, após chegar à incrível marca de 9 partidas sem vencer na atual temporada. Na última quarta-feira, no Clássico dos Alvinegros, o Peixe foi superado pelo Corinthians em casa por 2-0. Derrota essa que causou estragos não só para os torcedores, mas principalmente para o clube. A partida não teve fim após os 90 minutos jogados. Isso porque torcedores do Santos protestaram e atiraram bombas no gramado da Vila Belmiro. Com o término prévio, os jogadores até tiveram problemas para ir aos seus vestiários. E se a situação na quarta-feira não havia sido tão boa, na quinta apenas piorou. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva anunciou, na quinta-feira, as primeiras punições ao clube da Baixada. 30 dias sem torcedores, seja em jogos como mandante ou como visitante. A punição tem estreia neste final de semana na partida contra o Flamengo. Além do jogo contra o rubro-negro, o alvinegro praiano terá outras 5 partidas sem a presença de seus torcedores. No dia 29 de junho, também na Vila Belmiro, contra o Blumen pela Sul-Americana. No dia 2 de julho, contra o Cuiabá fora de casa. Contra o Goiás, na Arena Barueri, no dia 9 de julho. No dia 16 de julho, contra o São Paulo no Morumbi. E contra o Botafogo, na Vila Belmiro, no dia 23 de julho. E mais, lembram do que eu disse que a quinta-feira tinha sido movimentada na Baixada, né? Pois bem, não foram apenas as punições contra o clube que movimentaram o dia. Também na quinta-feira, o Santos anunciou a saída de Odair Hellmann do comando técnico. Com o Peixe, o treinador teve os seguintes números: 34 jogos disputados, 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Sua equipe marcou 34 vezes. Em contrapartida, sofreu 33. O Santos não demorou muito para anunciar um novo técnico. Nesta sexta-feira, a equipe anunciou a chegada de Paulo Turra, ex-técnico do Atlético Paranaense. Paulo estava livre no mercado após a sua demissão polêmica no Furacão e agora tenta livrar o Peixe completamente da zona de rebaixamento. Ainda não é confirmada a presença de Turra no banco de reservas do Peixe neste domingo, e isso porque o seu nome ainda não apareceu no beat da CBF. Caso não possa comandar a equipe, o Santos estará sob o comando de Paulo Roberto Falcão, que é diretor da equipe praiana. São muitas atualizações, mas poucas notícias boas. Entretanto, a bola rola para Santos e Flamengo neste domingo, às 18h30.
Vergonhoso o que aconteceu na Vila Belmiro, e vergonhoso o que aconteceu em São Januário, e vergonhoso o que aconteceu quando o Corinthians chegou à cidade de Santos também, porque não adianta esquecer o que aconteceu na noite anterior do jogo entre Santos e Corinthians na Vila, né? A torcida do Corinthians, eu não consigo nem chamar de torcida, né? Os vândalos foram e não deixaram os jogadores descerem no hotel. Então a gente tem que lembrar disso também, que aconteceu na cidade de Santos. Então tem palhaçada para tudo que é lado, de tudo que é torcida, lamentavelmente prejudicando a sua equipe, o torcedor do Santos, o torcedor do Vasco da Gama. Tem uma matéria para lá de especial. O Profeta Hernanes, que vive na Itália, mas veio ao Brasil lançar o seu livro. E o Giovanni Chacon esteve por lá. Fala, Chacon!
Na vida de Hernani sempre existiram mudanças na busca para se aperfeiçoar. O futebol continua no coração do craque, mas agora existe uma nova paixão, um novo começo, o de escritor. Com as chuteiras penduradas, Hernani trocou os pés pelas mãos, isso no melhor dos sentidos. Agora o pulso é um instrumento de trabalho, escrevendo. E Hernani lançou o seu primeiro livro, Carta do Profeta, que traz algumas reflexões do craque agora registrado através da escrita, uma nova fase na vida do ídolo são paulino.
Espontaneidade, paixão, e sou privilegiado por poder estar trabalhando com aquilo que eu gosto.
Longe dos gramados, Hernani se dedica aos negócios que montou ao longo da carreira, restaurantes, vinícola, e o futebol segue na vida do craque, mas agora apenas como espectador.
É legal ver a continuidade, né, do futebol, a evolução, a involução, e acompanhar com outro olho.
As livrarias são locais onde os apaixonados por livros se encontram com grandes histórias, mas também histórias que remetem ao futebol se encontram nesse momento com Hernanes. A paixão pelo futebol, a paixão por jogadores do time. Você é o?
José.
E o José vai fazer, você tava falando aqui em off, que é uma loucura. Mas pra você é tranquilo?
Não, pra mim é tranquilo, vamos ver se a gente consegue aí, né?
E o que que é? Conta pra gente.
Bom, eu sou muito fã do Hernanes, então eu vou pedir pra ele tatuar minha costela pra eu tatuar. Ele autografar pra eu tatuar.
E aí você, não, tô sabendo que você não vai nem tomar banho de hoje pra amanhã, porque pra poder tatuar tudo bonitinho.
Se não tiver aberto amanhã, eu fico sem tomar banho até segunda-feira, não, problema nenhum. O bom é o Hernanes, eu concluir esse meu desejo aí.
E essa é uma paixão justificável, afinal o Hernanes ajudou em muito São Paulo em várias oportunidades, né?
Pô, tri brasileiro, desde a época que ele jogou no Santo André. Saiu do Mundial, né? Foi pro Santo André. E pra mim, 2017 foi marcante demais. Se não fosse ele, talvez hoje São Paulo teria um rebaixamento na história. Aí ia se equivaler aos rivais, né? Que estão outro patamar.
Fechou. Então vamos acompanhar se o José vai conseguir esse desafio aí de tatuar nome do Hernanes, assinatura do Hernanes por aqui.
E deu certo. O José conheceu o ídolo e, nas mãos que escreveram o livro, teve a assinatura que buscava para fazer a tatuagem em homenagem ao Profeta. Agora, nessa versão escritor.
Deus quiser, vamos tatuar aí, né?
Bom, tomara que o tatuador esteja aberto, porque senão vai ficar sem tomar banho até segunda. É um pouquinho osso, hein?
Não, o mais difícil eu consegui, que foi a assinatura. Agora o banho é o de menos.
É o de menos?
É o de menos. Agora vamos tatuar aí e eternizar o profeta na pele aí.
Um novo velho momento pro profeta, que agora colocou as reflexões no papel, mas segue sendo aquele mesmo cara, simples e querido. Principalmente, é claro, pela torcida tricolor.
Torcedor tricolor, muito obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por ter vindo me prestigiar e, enfim, gratidão eterna a vocês. Obrigado pelo carinho.
Vai entender, né? Tem gosto pra tudo, mas boa sorte ao Hernanes. Hernanes, que é um baita cara, foi um baita jogador. Hoje tem uma vinícola na Itália, tem o seu próprio rótulo de vinho. Hernanes, ídolo do torcedor tricolor. Vamos repassar os jogos deste final de semana pra você na tela. Jogos deste sábado. A Jovem Pan transmite 4 da tarde. Estarei com Atlético Paranaense e Corinthians, 4 da tarde. Às 18 horas e 30 minutos, Fluminense, Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo, fechando às 9 horas da noite os jogos de sábado. De domingo, Palmeiras e Botafogo com transmissão da Jovem Pan, Grêmio e Curitiba, Santos e Flamengo, Bragantino e Goiás, América e Internacional, esses são jogos de domingo. E fechando na segunda-feira, Vasco da Gama com portões fechados em São Januário, encara o Cuiabá. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia. Final de semana de muito futebol, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O bicho vai pegar e a Jovem Pan vai mostrar tudo para você. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Tchau.
Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.